Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos de notícia.
Notícias.
Primeira notícia vem do Piauí. É uma notícia do portal Acesse o Piauí. As eleições para definir o próximo reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, que estavam marcadas para o dia 26 de setembro, foram mais uma vez suspensas. O motivo da suspensão foi o mesmo da anterior, ocorrida no dia 24 de agosto, a greve dos professores e dos servidores da universidade, que mantém o campus da Universidade Federal vazio desde o mês de maio. Aqui no Senado é Mais Brasil, nós informamos há algumas semanas que, mesmo com a greve, a Universidade Federal do Acre decidiu realizar a eleição para reitor. Mato Grosso, o Diário de Cuiabá informa que a baixa umidade do ar afeta as atividades escolares em Mato Grosso. A disciplina de educação física foi suspensa e as unidades das redes municipal e estadual de ensino precisam seguir uma série de orientações para que a saúde dos estudantes não seja prejudicada pelas altas temperaturas e pela ausência de chuvas. As escolas orienta os alunos a levarem uma garrafa com água para que possam ingerir o líquido constantemente. Os cardápios dos lanches devem incluir alimentos mais leves e as salas de aula precisam ter um recipiente com água para que o ambiente seja umidificado. Temos aqui notícias do Acre. O site Página 20 informa que o número de haitianos que entraram no Brasil pela fronteira com a Bolívia quadruplicou nos últimos 20 dias. Os haitianos aguardam visto permanente e autorização para trabalhar no Brasil. Os imigrantes estão em Brasiléia, cidade que fica na fronteira com a Bolívia. No dia 19 de agosto, a reportagem da Agência Brasil esteve na cidade acreana, onde visitou o casarão de 5 cômodos que abriga 35 haitianos. O representante do governo do Acre na cidade, Damião Borges, informou que 182 haitianos já receberam assistência humanitária. Eles recebem 3 refeições e 7 mil litros de água potável por dia. Mas o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados na semana passada e afastou a possibilidade de o governo ampliar o número de vistos concedidos aos haitianos. Com isso, o governo brasileiro pretende coibir a ação do crime organizado que, segundo o ministro, tira proveito dessas migrações. No Ceará, a notícia do Jornal do Povo. A polícia apreendeu 129 carteiras de motoristas durante o feriado da Independência na semana passada. Esse foi um número recorde de apreensão de carteiras. As apreensões foram por embriaguez ao volante. Se comparada à Semana Santa, que até então liderava o número de apreensões, o número de motoristas que perderam o direito à carteira cresceu 66%. A maioria dos motoristas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Porém, por apresentarem sintomas de embriaguez, foram notificados, tiveram a CNH apreendida e o veículo retido. Outros 7 motoristas foram presos após o teste do bafômetro detectar uma concentração de álcool maior do que 0,33 miligramas por litro. Já na Semana Santa, foram 133 motoristas notificados e 13 foram presos por embriaguez ao volante. No Rio Grande do Norte, temos aqui uma notícia do Diário de Natal. O Ministério Público Estadual e a Polícia Rodoviária deflagram deflagraram hoje pela manhã a Operação Cangueiros e prenderam 11 pessoas em Mossoró. Todas as pessoas estavam envolvidas em um esquema de fraudes na emissão de carteiras de habilitação no Ceará. Além das 11 ordens de prisão, foram expedidos 17 mandados de buscas e apreensão de computadores e de documentos de centros de formação de condutores. Entre os presos estão funcionários públicos que trabalham no Detran de Mossoró, entre eles o diretor Luiz Henrique da Costa. Segundo as investigações, todos os envolvidos faziam parte de uma quadrilha que agia em Mossoró, Tibaú, Açu e Alexandria, fraudando diversas etapas do processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação, as CNHs. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. Agora um minuto cultural para o ouvinte de Natal, que nos sintoniza em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Em Natal continuam nesta semana os concertos da terceira edição do Festival Internacional da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta sexta-feira, 14 de setembro, concerto do grupo UFRN Cellos e do grupo Percumpá no Auditório Onofre Lopes, às 8 da noite. No sábado, será a vez do concerto da Orquestra Sinfônica da UFRN, com Fanny Solter, Katrin Melchieri e Martin Ostertag, também às 8 da noite. A entrada é franca. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, samba e bossa nova com a cantora Lízia Condé e os músicos Neemias Lopes, Juliano Jojo, Paulo Sarquis e Rafael Bender. O show será às 10 da noite no Espaço Cultural Buraco da Catita, na Rua Câmara Cascudo 95, bairro da Ribeira, próximo ao Teatro Alberto Maranhão.
Depois do Minuto Cultural para o ouvinte da capital potiguar, é hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre os crimes cibernéticos. Acompanhe a reportagem de Marcela Diniz.
Projeto do dia.
A evolução dos computadores e da internet permite que hoje, através de um aparelho portátil, uma pessoa se conecte com o mundo inteiro em poucos cliques. Se por um lado essa conectividade traz enormes possibilidades de fluxo de informações, por outro, abre caminho para o uso indevido das ferramentas da informática. O Código Penal em vigor hoje é de 1940, quando ainda não se falava em computador, celular ou internet. E é justamente por isso que o projeto do novo Código Penal dedicou especial atenção para a tipificação dos crimes cibernéticos, prevendo as situações e as penas a serem aplicadas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, justifica a necessidade de colocar os crimes cibernéticos no Código Penal e fala das dificuldades práticas para enquadrar, hoje, as fraudes via internet.
Não era possível mais tratar os crimes praticados pela internet, pela informática, como vimos fazendo até agora, estelionato ou furto qualificado mediante fraude. A complexidade da atuação da criminalidade via informática é grandiosa e alguns tipos penais foram trazidos.
O artigo 208 do projeto do novo Código Penal começa com os conceitos de sistema e dados informáticos, provedor de serviços e dados de tráfego. No artigo seguinte, temos a tipificação do crime de acesso indevido. É a entrada não autorizada em um sistema para obtenção de senhas, códigos de acesso e dados pessoais. Também pratica esse crime quem cria, distribui ou vende programas feitos para obter acesso a esses dados pessoais. A pena proposta para o crime de acesso indevido é de 6 meses a 1 ano de prisão. Mas isso só se a invasão não gerar prejuízo econômico para a vítima. Caso isso aconteça, a pena aumenta de 1/6 a 1/3. Se for cometido contra órgãos públicos, a pena prevista para o crime de acesso indevido é de 2 a 4 anos de prisão. Também há previsão de aumento de pena para os casos de vazamento de segredos industriais, comerciais e informações sigilosas definidas em lei, além da divulgação ou comercialização de informações obtidas através do acesso indevido. O ministro Gilson Dipp cita casos recentes de invasão a sistemas públicos e privados de informação.
O site do governo federal foi retirado há pouco tempo do ar, em questão de minutos. Os 4 principais bancos tiveram a invasão também de seus sites. Não foi apenas roubo de senhas ou retirada de contas bancárias através de senhas capturadas.
No artigo 210, temos outro tipo penal novo. A sabotagem informática. Comete esse crime quem interfere no funcionamento normal do sistema de comunicação e armazenamento de dados. A pena proposta no projeto do novo código é de 1 a 2 anos de prisão nos casos gerais e de 2 a 4 anos de prisão para sabotagens a sistemas informáticos de órgãos públicos. Além da caracterização desses novos tipos, os crimes cibernéticos, o projeto do novo Código Penal também prevê agravamento de penas para crimes já previstos hoje em dia e que forem cometidos por meio de computadores. Por exemplo, a proposta dos juristas é passar a punir com 1 a 2 anos de prisão o crime de difamação. Agora, se esse crime contra a honra acontecer em um site da internet ou por meio jornalístico, a pena pode até dobrar. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em audiência pública da comissão especial que analisa a reforma do Código Penal, pregou cautela aos senadores na análise dos crimes cibernéticos. O ministro disse que é uma exigência do mundo de hoje tratar desse assunto, mas também é preciso cuidado para que não haja ameaça à liberdade de expressão.
Recentemente eu tive na Inglaterra participando de uma discussão sobre crime cibernético e lá mesmo, que já tem uma tradição de discussão desse assunto maior que a nossa, há dúvidas em relação a como se tratar esta questão. Porque na questão dos crimes cibernéticos nós estamos entre dois valores. Um valor é a liberdade de expressão e uma liberdade de expressão que é muito cara no mundo atual na web. Por outro lado, nós temos a necessidade de termos sim tipificações, porque hoje nós temos dificuldades. As próprias autoridades policiais, quando vão coibir alguma situação, tem às vezes dificuldade de fazer a tipificação em condutas antissociais. E aí tenta se encaixar em tipificações do Código Penal situações que não estão bem enquadradas. E nós sabemos como funciona o Código Penal. Então é necessário sim a tipificação de delitos na área cibernética. Mas sem avançar naquilo que seria a liberdade tão cara conquistada no plano da web.
E você, o que acha das propostas sobre crimes cibernéticos que estão no projeto do novo Código Penal? Mande sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Esta é a Rádio Senado, transmitindo para 5 capitais fora de Brasília.
Bom, amanhã na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre a proposta de aumento de penas para alguns crimes e também sobre o endurecimento da progressão de regime penal.
Lembrando que você pode fazer o download dos capítulos anteriores da série especial sobre o projeto do novo Código Penal. Basta acessar o site da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio. Repito, www.senado.gov.br/rádio.
Agora um minuto cultural para quem nos ouve em Cuiabá, a capital do Mato Grosso, na frequência 102.5 MHz.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá segue até o dia 30 de setembro a exposição Exílios, em cartaz no Salão Nobre do Pavilhão das Artes. O trabalho é da artista carioca Paula Troppi, que inclui gravação de depoimentos de mulheres cuiabanas, entre elas, a poeta Luciene Carvalho e a presidente da Associação Flor Ribeirinha, Dona Domingas. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, de 1 da tarde às 7 da noite. O Pavilhão das Artes fica na Rua Antônio Maria, 151, no centro. Ainda em Cuiabá, a Casa do Parque exibe até o próximo sábado a mostra Irigaray, que traz telas do artista plástico Clóvis Irigaray. O espaço está localizado na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no bairro Duque de Caxias 2, e a visitação pode ser feita das 11 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca.
Bom, senhores, este aqui é o programa O Senado é Mais Brasil.
Agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis, uma homenagem ao príncipe do samba, Roberto Silva.
Se acaso você chegasse no meu chapéu, encontrasse aquela mulher que você gostou.
A gente ouve agora outro grande sucesso de Roberto Silva, cantor carioca falecido neste domingo, 9 de setembro, aos 92 anos de idade. Vamos ouvir Mandei Fazer um Patuá, composição de Raimundo Olavo e Norberto Martins.
Mandei fazer na Bahia um patuá para mim. Mandei fazer uma prece no altar do Senhor do Bom Fim. Mandei buscar de encomenda uma figa de Guiné, pra me livrar da macumba, do canjerê e do candomblé. Mandei fazer na Bahia um patuá para mim. Mandei fazer uma prece no altar do Senhor do Bom Fim. Mandei buscar de encomenda uma figa de Guiné, pra me livrar da macumba, do canjerê e do candomblé. Tendo isso em minhas mãos, nada mais posso temer. Tenho meu corpo fechado, quero meu santo benzer. Quero livrar dos maus olhos que atrasam a minha vida. Quero evitar é brigar noite e dia com minha querida. Mandei fazer na Bahia um patuá para mim. Mandei fazer uma prece no altar do Senhor do Bom Fim. Mandei buscar de encomenda uma figa de guiné, pra me livrar da macumba, do canjerê e do candomblé.
Beleza, né?
Beleza pura.
Ouvimos Mandei Fazer um Patuá, com Roberto Silva. No Som Brasilis, uma homenagem ao príncipe do samba que morreu neste domingo, dia 9 de setembro.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Brasil volta já já e vamos a mais um intervalo.
O Senado é Mais Brasil.